O Senhor é bom e nos conhece melhor do que nós mesmos. Quantos creem? Amém? Ele nos conhece. Porque Ele não conhece apenas o exterior, Ele conhece o nosso coração, as nossas motivações. A Bíblia fala que a palavra ainda nem chegou à nossa boca e o Senhor já conhece. Ele nos fez. Somos o seu povo. Somos, como diz a Bíblia, propriedade exclusiva do Senhor. Povo de Deus, comprados pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Então, o melhor que nós podemos fazer, amados, é nos render ao Senhor e desejar de todo o nosso coração que a sua vontade, que o seu reino venha sobre nós. Desejar de todo o nosso coração que o Espírito de Deus nos conduza, que nós correspondamos com Ele, que Ele tome as rédeas, tome o controle, conduza todas as coisas, que Ele apareça. Amém? Esse é o desejo, ou deve ser o desejo do nosso coração, que o Senhor apareça nas nossas vidas. Amém? Que Ele viva através de nós. Vamos fazer isso nesse momento, vamos render ao Senhor e pedir graça do Senhor que Ele ministre a nós nesta noite de uma forma muito individual, especial, direta. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, obrigado pela graça, pelo Teu amor, por Tua vida, por Tua obra na cruz, Senhor, por todas as coisas que o Senhor já fez para nós em Cristo Jesus. O Senhor nos deu a Jesus e com Ele todas as coisas, todas as coisas. Por isso, Senhor, mais uma vez estamos aqui para dar honra, para dar glória, para cultuar o Teu nome, para engrandecer, para Te louvar, para exaltar, porque o Teu nome é santo, digno, exaltado. Tu és um Deus poderoso, soberano sobre todas as coisas. E nós queremos, ó Deus, nos render a Ti, Senhor. Render a nossa vontade, render o nosso coração. Senhor, nós não nos conhecemos muito bem. E muitas vezes o nosso próprio coração é enganoso. Mas o Senhor nos conhece. O Teu Espírito nos conhece muito bem. Por isso queremos nos render para que o Senhor possa alinhar, para que o Senhor possa moldar a nossa vida conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade. Ó Senhor, Te pedimos, envia a Tua palavra nesta noite sobre a nossa vida. Nós Te pedimos a Tua palavra vivificada pelo Teu Espírito Santo. Envia aos nossos corações, ó Deus, a Tua palavra viva para que por ela possamos viver, possamos ter liberdade, possamos encontrar a Tua vontade, o caminho que o Senhor já preparou para nós. É isso que nós queremos, ó Deus. Oramos para que o Senhor continue tendo toda a liberdade neste culto, tendo toda a liberdade durante a palavra para falar aos nossos corações. Eu oro, Senhor, para que cada pessoa aqui, de alguma forma, seja tocada, seja abençoada, seja edificada, seja transformada, ó Deus, por Tua palavra. Oramos assim, gratos, ó Deus, bendizendo o santo nome do Senhor Jesus. Em Teu nome, para a Tua glória, nós oramos. Amém e amém. Amém, amados? Podem sentar. Glória a Deus. Boa noite, graça e mais graça sobre a tua vida, em nome de Jesus, aleluia. Fala aí para o seu vizinho que a graça e a paz do Senhor estejam sobre a tua vida, amém? Glória a Deus. É importante que nós não apenas tenhamos estas verdades como uma declaração religiosa, apenas como algo que aprendemos a declarar por costume, mas que declaremos com fé, com vida, com convicção. Porque sobre nós e em nós está a paz de Deus, carregamos a sua graça. Senhor Jesus ensinava a transmitir isso para as pessoas, né? Paz do Senhor esteja com a sua vida, a graça do Senhor esteja sobre você. Os discípulos, quando entravam numa casa, eles declaravam a paz, eles aprenderam a declarar a paz sobre as pessoas. Então devemos fazer isso, amém? Amados, eu quero compartilhar com vocês nessa noite sobre alinhamento com Deus. Nós vivemos um tempo muito difícil no aspecto espiritual. O mundo enfrenta um tempo difícil. O Brasil, não é diferente, enfrenta também um tempo difícil. Claro que quando nós olhamos para a condição das pessoas, para a situação das nações, para as questões políticas, econômicas, para os problemas que existem atualmente, nós vemos pessoas sofrendo, pessoas em necessidade, pessoas em opressão, pessoas sem direção, sem futuro, sem esperança. E nós sabemos que todas estas coisas têm um fundo espiritual. Tudo isso reflete relacionamento com Deus. Então, nós que somos cristãos, que seguimos a Jesus, ficamos perguntando às vezes o que fazer para sair da condição de jugo de opressão para uma condição de liberdade. E aí a gente tem que ir para a Bíblia. E a palavra de Deus mostra um caminho, não só para uma nação ou para as nações, de maneira mais macro e coletiva, mas também para a nossa vida, em termos individuais. O que fazer para sair de uma condição de opressão para uma condição de liberdade em Deus? A Bíblia, que é a palavra de Deus, que não passa. Lembra que Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A Bíblia, que é a palavra de Deus, vivificada pelo Espírito Santo, tem direções, tem caminhos, aponta caminhos, atitudes, posicionamentos nossos para que possamos encontrar liberdade em Deus, porque a nossa esperança está e estará sempre em Deus, em nenhum outro, somente nele, amém? Então eu quero compartilhar sobre esse caminho de alinhamento com Deus, esse caminho para sair da opressão até chegar na liberdade, usando um texto bem conhecido dos irmãos, Juízes capítulo 6, se você tem a sua Bíblia, pode acompanhar lá, vou ler alguns versos, depois vou comentar. Juízes, no capítulo 6, fala um pouco da história do povo de Israel sendo oprimido pelos midianitas e a história de um homem chamado Gideão. Provavelmente a maioria aqui já ouviu bastante sobre ele. Gideão, homem de Deus. Juízes, capítulo de número 6, vou ler primeiramente do verso 1 até o verso 12. Os irmãos que têm suas Bíblias, quiserem acompanhar, assim diz a palavra de Deus. Amém? Se você não tem a sua Bíblia, quiser acompanhar com alguém, ou preste bastante atenção, retenha no seu coração, porque isso que nós vemos na palavra é um quadro para a nossa vida, um quadro profético para os dias atuais. Amém? Diz assim: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam. e punham-se contra ele no campo e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas e vinham como gafanhotos em grande multidão que não se podia contar nem a eles nem aos seus camelos e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel, do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam e os expulsei de diante de vós e a vós dei a sua terra. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Amém, amados? Veja, a nação de Israel tinha se distanciado dos caminhos do Senhor. Eles foram pouco a pouco esquecendo da obediência, esquecendo dos valores de Deus, esquecendo da palavra de Deus, esquecendo daquelas coisas que estavam relacionadas ao temor de Deus. Eles deveriam temer a Deus, não aos outros, não aos amorreus ou qualquer outro povo que estivesse ao seu redor. E é interessante notar que eles estavam vivendo na terra que o Senhor havia dado a eles. Eles não estavam no Egito, não estavam no deserto, estavam na terra prometida, na terra que o Senhor havia introduzido o seu povo com mão forte, com poder, a terra que Deus havia dado para que ali eles pudessem prosperar e se fortalecer. Então eles tinham tudo para prosperar, tinham tudo para ter uma vida excelente, mas eles estavam oprimidos. Eles estavam oprimidos. E por causa desta opressão, porque vários povos se juntavam, sempre quando eles semeavam na terra, eles começavam a tentar preparar a terra, semear para colher alguma coisa, vinham os inimigos e destruíam tudo. E não deixavam nada na terra, devastavam a terra. E destruíam tudo, inclusive o gado. Então não havia força, não havia alimento suficiente. Tudo era difícil, eles foram se enfraquecendo, 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 mesmo numa terra muito boa, mesmo numa terra muito abençoada, mesmo numa terra que Deus havia dado a eles, mesmo na terra que Deus havia dado para que eles prosperassem. É muito interessante que quando nós pensamos em nossa nação, eu creio que é do senso comum as pessoas dizerem: puxa, o Brasil é um lugar maravilhoso, né? Se não tivesse os problemas que tem, seria um lugar perfeito, seria uma terra próspera, abençoada, de pessoas felizes, se não tivesse a corrupção, se não tivesse a violência, se não tivesse os pecados de moralidade, se não tivesse tanta coisa, o Brasil seria um lugar maravilhoso. E de fato é. Porque esse é o lugar que Deus fez. E aqui nós estamos. O que eu estou querendo dizer é que esses princípios que estão na palavra de Deus valem tanto para uma nação quanto para a nossa vida pessoal. E o que Israel fez Por causa dessa opressão, eles clamaram ao Senhor, e o Senhor enviou um profeta para relembrar o que Deus já tinha feito a eles e como eles tinham se desviado. Então, Deus enviou um profeta que disse assim: assim diz o Senhor, eu vos tirei da casa da servidão, eu vos tirei lá do Egito. Deus começou lá de trás, né? Deus disse, eu já tirei vocês do Egito, onde vocês eram escravos. E Deus foi lembrando, eu sustentei vocês no deserto. E eu introduzi vocês nesta terra, eu dei a vocês esta terra. Eu os livrei tanto dos egípcios como de todos os outros povos que os oprimiam. Eu expulsei os inimigos diante de vós, porque isso é o que Deus já havia feito. Quando eles entraram nessa terra, Deus havia expulsado os inimigos e colocado Israel ali. E Deus, desde aquela época, havia dado uma ordem: olha, não temam os outros deuses, não temam os inimigos. Na verdade, eles tinham que temer a Deus. Mas eles entraram na terra e, pouco a pouco, eles foram se acomodando, acomodando, acomodando. E agora eles se encontravam numa situação de jugo, se encontravam numa situação de opressão, de dificuldade, de perda, de tristeza, de não ter muito esperança. Mas Deus estava simplesmente lembrando a eles o seguinte: eu sou o vosso Deus, eu sou o vosso Deus. Então, essa história que nós lemos mostra a desobediência do povo, o distanciamento do povo, da presença do Senhor, dos valores do Senhor, da palavra do Senhor e as consequências disso. E nos mostra também o caminho do Senhor para que, tanto em nível maior, coletivo, como nação, quanto em termos pessoais, nós possamos sair de qualquer tipo de jugo e experimentar liberdade na presença de Deus. Então nós temos que refletir nessa palavra olhando para a partir da nossa própria vida. Se existe qualquer tipo de jugo, Deus tem sempre um caminho de liberdade. Amém, amados? Deus tem sempre um caminho de liberdade. Deus tem sempre um novo tempo, um novo dia, uma nova estação, e Ele deseja nos levar para este lugar de vida. Jesus disse: o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e tenham vida abundante. Às vezes a gente fica pensando, onde está a vida abundante? Deus sempre tem um caminho para nós, amém? Ele quer nos levar à vida abundante. Deus não tem prazer em que fiquemos oprimidos por qualquer tipo de coisa. Ele quer nos levar à liberdade. A palavra de Deus traz liberdade. Por isso está escrito: conhecereis a verdade vos libertará. Então, como é este caminho de mudança, de alinhamento, de transformação, de liberdade? Eu quero citar, baseado neste contexto que nós lemos, alguns fatores, alguns pontos que nos levam à liberdade. E a primeira coisa que eu quero citar aqui, creio que o Senhor vai ministrar o nosso coração, através do Espírito, sobre isso, é o clamor. Clamor. Toda transformação, toda saída deste ponto de opressão, todo início de caminhada da opressão até a liberdade começa com clamor. Veja, Israel estava debaixo de jugo, debaixo de opressão. Eles estavam sendo roubados, oprimidos, enfraquecidos, destruídos, estavam escondidos com medo. A Bíblia fala que eles fizeram as suas cavernas, nos montes, covas para se esconderem, viviam escondidos, viviam com medo, viviam debaixo de jugo, debaixo de opressão. Até quando? Até o ponto que eles decidiram clamar ao Senhor. Esse é o ponto de virada, esse é o ponto de transformação. Clamor. Então, se a gente quer começar uma mudança em nossa vida, tem que começar por aí, clamor. Mas a questão é que clamor não é como uma oração qualquer. Clamor não é uma oração comum. Clamor é um grito do coração. É um grito que não vem apenas da nossa boca, mas vem lá do coração. Então diz a Bíblia, clamando os filhos de Israel por causa dos midianitas, enviou o Senhor. Veja, eu gosto dessas palavras, clamando, enviou. Só porque eles clamaram é que o Senhor enviou. Então quando nós clamamos, Deus ouve o nosso clamor. Então, clamor é esse grito do coração pedindo socorro a Deus. Clamor é uma angústia traduzida em oração. Clamor não é produzido, por exemplo, por frieza. Frieza não produz clamor. Comodismo também não produz clamor. Complacência também não produz clamor. Mas angústia produz clamor. Opressão produz clamor. Clamor, então, é produzido por quem não aguenta mais. Por quem se sente humilhado, quebrantado diante do jugo, por quem está injustiçado, por quem se sente pressionado. Porque enquanto a pessoa está assim, ah, ok, vou levando a minha vida como dá, isso não produz clamor. Quando a gente olha na Bíblia, os momentos que o povo de Deus clamou foram momentos insuportáveis, praticamente insuportáveis, de jugo. Quando Israel, por exemplo, estava lá no Egito, já fazia mais de 400 anos, eles estavam escravizados, então todo dia era chicote nas costas e as pessoas morrendo. Eles começaram a clamar a Deus e Deus disse, tenho ouvido o clamor do meu povo. Então clamor é produzido por alguém que entende que aquela situação é insuportável e que ela não aguenta mais aquela situação. Aí sim o clamor é produzido. Eu até arrisco dizer o seguinte, com base na Bíblia, Deus não ouve qualquer tipo de oração. Tem oração que Deus não ouve. Muitas vezes Israel orou ao Senhor e Deus não ouviu. Mas clamor ele ouve. Fala aí para o seu vizinho, clamor Deus ouve. Porque clamor não vem da boca para fora, clamor vem lá do coração. Eles clamaram e o Senhor ouviu. E talvez... irmãos, mesmo quando estamos numa situação em que deveríamos clamar, não clamamos. Mesmo quando estamos em situações que deveriam ser insuportáveis, às vezes nós julgamos que são suportáveis. Por quê? Porque às vezes nós somos enganados. Às vezes... nós estamos confortáveis, como aquela história do sapo, né, cozinhando na água quente. Alguém coloca o sapo na panela, enquanto a água está morninha, ele está ali tranquilo, está gostoso. Mas a água vai esquentando, ele não percebe, e depois ele é cozido. Porque ele foi se acostumando com o calor, foi se acostumando. E sabe... a gente precisa ter os olhos abertos pelo Espírito Santo para que a gente não se acomode com situações que nós não deveríamos suportar, para que nós não aceitemos situações que a gente não deveria aceitar. Né? E é engraçado que essa coisa de ir se acostumando, de ir sendo conivente, de ir achando que é normal, de ir achando que está tudo bem, de ir achando que é desse jeito mesmo e tal, sempre começa com uma coisa pequena e vai crescendo, como a história do sapo na água quente. Começa com o quê? Começa com água morninha. Fala assim para o seu vizinho, cuidado, porque muita coisa começa com mornidão. Por isso que Jesus falou que tem que ser frio ou tem que ser quente. Se for morno, ele vomita da boca. Porque o morno é aquela coisa, né? Nem frio, nem quente. Tranquilo, confortável, de boa. Mas isso aí vai ferver. Essa situação que parece tranquilinha, morninha, de boa, agora vai ferver, vai matar, vai cozinhar. Nem percebi. De repente pode acontecer com as pessoas e com cristãos. Quando vê, já está num nível insuportável. Então esse quadro de Israel é importante para a nossa vida, porque provavelmente eles foram se desviando e se desviando. E um pouquinho aqui, um pouquinho ali, tinham essas outras nações, e tinham outras práticas, e tinham outros costumes, e tinham outros deuses. E eles foram se desviando. Ao ponto de começarem a erigir outros altares para outros deuses. Por exemplo, o contexto, né, os capítulos seguintes, mostram que estava cheio de altar a Baal, naquele tempo, na terra prometida, no meio de Israel. O pai de Gideão, por exemplo, que deveria ser crente fervoroso, cheio do Espírito Santo, construiu um altar para Baal. Pai de Gideão. Altar este que os outros adoravam ali. E eles não viam problema nisso. Se alguém perguntasse para a família de Gideão, qual é o Deus de vocês? Ah, nós somos israelitas. O nosso Deus é o Deus de Israel. E aquele altar ali? Nada não. É um altar aí que a gente fez. Mas vocês adoram ali? É, sabe como é que é? A gente adora também, mas tudo bem, tem outros. Hoje em dia é normal ter vários altares. Quem sabe essa era a condição. E eu estou falando aqui baseado em fatos bíblicos. Tinha outros altares, tinha outras práticas que eles foram achando normal. Tudo bem. Não precisa ser tão fervoroso, não precisa ser tão dedicado, não precisa ser tão cristão para valer. Ah, não precisa. Não precisa ser fanático assim, e está tudo bem, e nós podemos ter outras práticas, mas a opressão estava lá, o jugo estava lá, a fraqueza estava lá, a destruição estava lá. E aí chegou um momento que eles caíram em si, peraí, o que está acontecendo com a gente? Nós estamos enfraquecidos. Nós perdemos o rumo, nós perdemos a direção de Deus, nós estamos sendo destruídos, não deveria ser assim, essa não é a vida que Deus programou para nós, esse não é o plano de Deus, esse não é o caminho de Deus, nós não estamos aguentando mais, nós estamos suportando mais, vamos clamar a Deus! Aí Deus ouviu. Esse é o ponto do clamor. Não é uma oração assim, Senhor, ó, Senhor, aqui estamos, em tua presença, e bem, Senhor, o Senhor sabe que nós estamos enfrentando algumas dificuldades, então nós esperamos que o Senhor venha e dê um jeito que a coisa está feia aqui, ok? Amém! ok, legal. Não, isso não é clamor. Clamor é socorro! Deus, não aguentamos mais! Senhor, por favor, estende a tua mão, tem misericórdia! Senhor, não suportamos mais! Senhor, nós estamos no meio de angústia, no meio de opressão, no meio de jugo. Senhor, tem misericórdia! E Deus então ouviu o clamor. Fala para o seu vizinho de novo. Deus é um Deus que ouve o clamor. Aleluia. Jeremias, texto também conhecido, 33:3, diz assim: clama a mim e te responderei. E te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus está dizendo: clama a mim e te responderei. Anunciar-te coisas grandes e firmes que não sabes. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Clama a mim. Deus é um Deus que ouve clamor. E tudo começa, toda mudança espiritual, toda mudança de ambiente, toda mudança de cenário, toda mudança de condição, começa, deve começar com clamor. Com clamor. Clamor move os céus. Clamor transforma situações. Clamor mobiliza Deus, mobiliza os céus, mobiliza miríades de anjos. Clamor chama a atenção de Deus. Amém? Então, a primeira coisa, guarda isso no seu coração. Tudo começa com clamor. Talvez nós não estejamos no ponto de clamor. E aí nós precisamos pedir: Espírito Santo, abre os meus olhos. Sabe quem nos leva ao ponto de clamor? O Espírito Santo. Sabe quem nos mostra a real condição espiritual da nossa vida? O Espírito Santo. O mundo não. O mundo, a carne, o pecado e tantos outros fatores vão dizendo: então esquenta não, está tudo bem, continua assim, vai levando, tranquilo, né? De boa. Arrasta um pouco mais, conduz, é assim mesmo. Vai suportando, vai aguentando, vai levando, né? É assim mesmo. Está tudo bem. Ah, mas eu já não tenho mais aquela paixão por Deus. Está tudo bem. Ah, mas eu não sinto mais vontade de orar. Está tudo bem. Ah, mas eu não tenho mais lido a Bíblia. Está tudo bem. Ah, mas eu não tenho mais relacionamento com Deus. Não tenho nem desejo de buscar. Mas está tudo bem. Tranquilo. O mundo, a carne, o diabo, o sistema deste mundo, as coisas terrenas, sabe o que vão dizer para a gente? Vão dizer assim: é que você amadureceu. Quando você começou na fé, a sua fé era assim, mais infantil. Você não conhecia muitas coisas. Então, você clamava, você buscava, você orava e você lia a Bíblia. Agora você está percebendo que, entende? Não precisa de tudo isso, não precisa ser tão religioso assim. Então, não precisa buscar a Deus. Hoje você, o entendimento é maior, você está mais amadurecido. Então, o mundo vai dizer isso, o Espírito Santo não. O Espírito Santo nos leva a clamar a Deus. O Espírito Santo revela sempre a nossa condição e revela o caminho do Senhor. Então, quando nós entendemos a nossa condição, nós começamos a clamar ao Senhor. Quando nós entendemos o contexto que nós estamos vivendo, a gente começa a clamar ao Senhor. O Espírito Santo produz, sabe o que em nós muitas vezes? Angústia. Angústia. E a angústia que faz a gente dar uma virada na vida. Alguns pensam assim: Espírito Santo, vem e me enche para mim sentir assim confortável e gostoso. Cuidado, que você pode ser bastante surpreendido pelo Espírito Santo. O Espírito Santo vem e produz angústia. O Espírito Santo vem e produz incômodo. Não posso ficar assim. Não posso suportar. Eu não posso continuar do mesmo jeito. Eu não posso carregar a mesma situação, não posso ficar na mesma condição, eu não posso ficar frio, apático, distante, não, eu não posso ficar com o meu coração assim endurecido, eu não posso, o Espírito Santo vai produzindo fome, e vai produzindo sede, e vai produzindo angústia, e vai produzindo inquietação, e vai produzindo clamor, o Espírito Santo é que nos leva ao ponto de clamor. Então guarda isso no seu coração, talvez que nós precisamos é clamor. Mas como eu disse, às vezes a gente precisa reconhecer, Senhor, eu estou como aquele sapo que a água foi esquentando lá atrás e agora já está fervendo, saindo bolhas, borbulhas, e a gente está achando que está tudo bem, está tudo tranquilo, favorável, né? Uma música que fez sucesso, já não foi, fez mais, está tranquilo, está favorável, né? De boa. Conhecem, né? Eu também. Todo mundo conhece, aqui alguns não admitem, mas é o mundo que vem e diz para você: está tranquilo, está favorável, está tudo lindo, está tudo joia, está tudo legal, está tudo bem. Dia lindo, o Espírito Santo vem e fala, não se conforme com o pecado, clame a Deus por mudança na sua vida, clame, saia dessa situação, saia desse lugar, saia dessa frieza, saia desse endurecimento, saia desse distanciamento, saia dessa indiferença, saia deste lugar, este lugar não é para você, clame a Deus que Ele vai responder, amém? Clamor. Aleluia! Toda mudança começa com o clamor. Aleluia! Eu pensei que ia ficar uns 3 minutos nesse ponto do clamor, já fiquei meia hora, sei lá. Mas, amém. Clamor. Toda mudança começa com clamor e esse clamor precisa vir do Espírito. Outra coisa, irmãos, para sair da opressão e ir para um lugar de liberdade, nós precisamos dar ouvidos à palavra de Deus. Sabe, amados, é preciso ficar atentos à palavra de Deus. É preciso, para ficar atento, desejar a palavra de Deus. Quem não deseja, quem não tem fome, quem não respeita, quem não está atento, não receberá a palavra viva de Deus. Deus tem desejo de falar conosco, Deus tem desejo de enviar a sua palavra a nós. Mas sabe como nós estamos muitas vezes? Distraídos. Envolvidos, ocupados no celular, mesmo no culto, né? Tem gente que chega na igreja, não estou dizendo daqueles irmãos que têm a Bíblia no celular, nenhum problema, né? Não é, o celular não é o problema é a distração, até porque tem alguns que têm a Bíblia de papel, mas não estão olhando a Bíblia, estão só olhando para frente, assim, pensando em outra coisa, então não adianta muito. Mas estou falando de distração e distrações deste tempo. E aí se nós ficamos distraídos, se nós não desejamos, se nós não atentamos à palavra de Deus, sabe o que acontece? A palavra como semente está sendo lançada, mas vem uma ave do céu e rouba. Ave do céu é um espírito maligno que rouba a palavra que foi semeada. Mas por que as aves do céu roubam a palavra que foi semeada? Porque ela não caiu no lugar certo, ela ficou à beira do caminho. Ela não caiu onde deveria cair. Então a gente precisa ficar atento à palavra de Deus. É preciso receber a palavra de Deus em nosso coração, é preciso decidir viver pela palavra de Deus. A palavra deve ser o nosso fundamento, a nossa vida. Nós precisamos vir ao culto, ou ter o nosso tempo com Deus, ou ouvir a palavra de Deus, como aquelas pessoas que desejam ser instruídas pelo Espírito Santo. Essa tem que ser a nossa oração. Espírito Santo, guia-me pela palavra, porque a espada do Espírito é a palavra de Deus. Senhor, eu desejo a Tua palavra, eu desejo a Tua verdade. Senhor, libera a Tua verdade ao meu coração. Porque Deus, por causa do clamor, enviou o anjo do Senhor, que é Jesus. E Jesus então apareceu a Gideão, e Gideão estava distraído. Estava distraído. O anjo do Senhor, Jesus, a palavra viva de Deus, porque Jesus é a palavra, Jesus é a verdade, a palavra é a verdade, Ele é o verbo vivo de Deus. Então Jesus chega lá para Gideão e diz assim: o Senhor é contigo, homem valoroso. Sabe o que ele fez? Que conversa é essa? Inicialmente essa foi a reação de Gideão. Deus enviou a palavra viva a Gideão, mas a sua mente e o seu coração estavam nas circunstâncias. Então ele não ligou. Diz a Bíblia, verso 13. Gideão respondeu, né? O Senhor é contigo, homem valoroso. O anjo do Senhor disse, ele disse, se o Senhor é conosco, por que isso nos sobreveio? E o que aconteceu com as maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo, não fez o Senhor subir do Egito? O Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Por duas vezes, então, Gideão desprezou, ficou desatento à palavra de Deus. A primeira vez foi quando Deus enviou um profeta. O que o profeta falou? O profeta disse antes, assim diz o Senhor, eu vos tirei do Egito, eu vos tirei da casa da servidão, eu expulsei todos os inimigos diante de vocês, eu dei a vocês essa terra, e eu disse, não temam os deuses desta terra, mas não destes ouvidos a minha voz. O profeta já tinha dito isso no meio de Israel. E é interessante que quando o próprio Jesus, o anjo do Senhor, a palavra viva de Deus agora, aparece para Gideão, sabe o que Gideão faz? Ele pergunta, se o Senhor é conosco, se Deus está aqui, se Deus pode mudar todas as coisas, o que aconteceu então? Porque a gente ouviu, né? Nós ouvimos dos nossos pais nos contaram que Deus fez maravilhas atrás, que Ele nos tirou do Egito, da casa da servidão, e que Ele fez maravilhas, e que Ele nos introduziu à terra. E aí? Cadê tudo aquilo? Cadê Deus? Cadê as promessas? Cadê a ação de Deus? Tudo isso é balela. Sabe por quê? Porque o Senhor nos desamparou. Aqueles que não dão ouvidos à palavra de Deus, as pessoas que não respeitam a palavra de Deus, as pessoas que não desejam a palavra de Deus, as pessoas que estão desatentas à palavra de Deus, as pessoas que ouvem a palavra de Deus e estão pensando no futebol e no celular e na internet ou nas contas ou nos problemas ou nas questões emocionais, ou seja lá no que for, essas pessoas perdem a palavra de Deus. Perdem o time de Deus, perdem a ação de Deus, perdem o momento de Deus. Enquanto que aquela pessoa que ama, que deseja, que quer a palavra de Deus, ela está atenta no seu coração, no seu espírito, na sua mente. Ela está ouvindo e orando, Espírito Santo, revela-me a palavra. Espírito Santo, me mostra a palavra. Ó Senhor, envia a tua palavra ao meu coração, porque tudo que eu preciso, ó Deus, é da tua palavra. E quando essa pessoa recebe uma palavra, ela agarra esta palavra. Quando vem de Deus, o Espírito Santo testifica dentro dela e ela diz: Senhor, eu recebi a tua palavra hoje e por essa palavra eu vou mudar minha vida, por essa palavra eu vou viver, essa palavra vai me transformar, essa palavra vai trazer liberdade para minha vida, essa palavra é liberdade para mim, é vida, eu recebo, eu agarrei a tua palavra e escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aleluia. Então é diferente quando alguém está atento à palavra de Deus. É preciso, então, irmãos, dar ouvidos à palavra de Deus. E quando a palavra de Deus é ministrada a nós, quando você recebe uma palavra, você sente no seu espírito, no seu coração, que uma palavra vem da parte de Deus, agarre, receba, não discuta. Porque tem gente que ainda quer discutir. É, mas, é, e se isso, é, e se não acontecer aquilo? É, mas, e receba, recebe, agarra. O que Deus declara, Ele cumpre. Quando Deus envia uma palavra, esta palavra cumpre o propósito para o qual ela foi enviada, porque Deus disse lá do céu: a minha palavra não voltará para mim vazia, mas cumprirá o propósito para o qual ela foi designada. A palavra não volta vazia para Deus. Ela vai cumprir. E a palavra é uma semente, e nós agarramos essa semente e plantamos essa semente em nosso coração, e nós seremos frutos da palavra de Deus. Nós veremos os frutos, nós veremos a transformação, nós veremos a realidade da palavra de Deus. O justo vive pela fé na palavra de Deus, sem recuar. Se ele recuar, diz o Senhor, a minha alma não tem nele prazer. Então é preciso dar ouvidos à palavra de Deus. A palavra que está sendo transferida para a nossa vida, para os nossos corações. Porque se nós não dermos ouvido à palavra de Deus, nós vamos continuar oprimidos, fracos, frios, distantes, apáticos, sem esperança, sem direção e achando que Deus nos desamparou. Mas aquele que prometeu disse: jamais te abandonarei, jamais te desampararei. Amém, amados? Fala para o seu vizinho, dê ouvidos à palavra de Deus. Outra coisa importante que a história de Gideão nos ensina é que nós precisamos crer, amados, que quando Deus fala conosco, quando Deus envia a sua palavra, Ele também nos capacitará de maneira sobrenatural. E crer na capacitação sobrenatural é crer sim que, além das circunstâncias, muito além, muito acima, Deus fará o que Ele diz que vai fazer. Como? Não sei, mas creio, Deus vai fazer. É crer que Deus vai abrir portas, é crer que Deus vai operar, é crer que Deus vai nos conectar. Se nós não exercemos a nossa fé, não a fé em qualquer coisa, mas na fé na palavra que Deus liberou sobre a nossa vida, não acontece. Então nós precisamos crer na capacitação sobrenatural. Diz a Bíblia aqui: o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te envio eu? Deus estava dizendo: vai, eu vou fazer. E aí a resposta de Gideão foi: como? Como é que vai acontecer isso? Ele disse: com o quê? Com o que eu vou livrar Israel? Primeiro ele estava dizendo, não tenho recurso. Não tenho ferramentas. Não tenho condições. Não tenho capacitação. Então, em outras palavras, quando a gente fica colocando todas essas coisas, nós começamos a dizer, Senhor, desculpe, mas essa palavra não adianta nada. Porque em nossa mente a gente fica pensando assim, primeiro o Senhor me dá o recurso, primeiro o Senhor me dá as ferramentas, a capacitação, as portas abertas, e o Senhor faça todas as coisas, aí eu creio. Isso não é fé. Fé é o seguinte, Deus, eu creio. Como é que vai ser? Não sei, mas eu creio. Sobre essa palavra eu vou andar, crendo. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então, Deus, eu creio na Tua palavra. A Tua palavra é a verdade. A Tua palavra é vida. A Tua palavra me fortalece. A Tua palavra me instrui. A Tua palavra me liberta. A Tua palavra vai à frente. A Tua palavra produzirá os seus frutos. A Tua palavra jamais vai passar. A Tua palavra está acima das circunstâncias. A Tua palavra é regra de fé e de prática para a minha vida. A Tua palavra é o meu fundamento. A Tua palavra é o próprio Jesus, a palavra viva de Deus agindo em mim. Então, Senhor, eu creio na Tua palavra. Então é isso. Creia que Deus vai capacitar de maneira sobrenatural. Creia que Deus supre a falta de recursos, por exemplo. Amém? Se Deus libera uma palavra, Ele vai dar os recursos necessários. Fala aí para o seu vizinho, Deus vai dar os recursos. A capacitação que vem de Deus não é só para recurso. É para, por exemplo, vencer a rejeição. Porque primeiro Gideão disse assim, eu vou livrar com o quê? Aí tem outra coisa, a minha casa é a menor, a minha tribo é a menor e eu sou o menor da minha casa. Quer dizer, eu sou o menor do menor dos menores. A capacitação de Deus sobre a nossa vida vence e ultrapassa e atropela e destrói qualquer processo de rejeição em nossa vida. Amém? Fala aí para o seu vizinho, dá glória a Deus, que a capacitação que vem de Deus destrói a nossa rejeição e nos capacita a enfrentar qualquer coisa. Amém, queridos? Aleluia. Então, capacitação vence a rejeição. Por quê? Porque o que importa, acima de tudo, de qualquer coisa, de qualquer capacitação, de qualquer recurso, ou de qualquer outra coisa, é a presença de Deus. É a presença de Deus conosco. E Deus disse para Gideão, eu serei contigo. Eu serei contigo. E Deus estava dizendo para Gideão o seguinte, ferirás aos midianitas como a um só homem. Como a um só homem. Deus disse para ele literalmente, olha, numa ação só, num momento, numa ação, num dia, num piscar de olhos, num estalar do dedo, eu posso livrar Israel das mãos dos midianitas. Imagina a cabeça de Gideão. Ele estava pensando o seguinte, peraí. Já fazem anos que nós estamos sofrendo. E nós não estamos sofrendo por uma pessoa, por um povo apenas. Nós estamos sofrendo por milhares e milhares de pessoas muito mais fortes e preparadas. Eles têm armas, são preparados para a guerra, eles têm camelos, eles têm relações políticas e nós sofremos de tudo quanto é lado e eles vêm e eles destroem tudo e nós então temos que fugir e nós estamos debaixo deste jugo e dessa opressão. Essa situação é difícil, essa situação é complexa, essa situação envolve vários povos, essa situação envolve milhares e milhares e milhares de pessoas preparadas que nos odeiam, que nos destroem, e Deus está dizendo que num piscar de olhos, num homem como fosse um homem só, uma situação só, ele pode mudar tudo de um momento para o outro. Fala para o seu vizinho, é. Aí fala para ele assim: então creia que Deus é poderoso para mudar essa situação na sua vida também. Quantos creem? Amém? Deus disse isso para Gideão. Ele disse assim para Gideão: ferirás aos midianitas como a um só homem. E a gente fica pensando: será que Deus pode fazer de novo? Será que Deus pode mudar essa situação na minha vida? Será que Deus pode pegar essa situação que já fazem anos e de repente mudar, virar a minha sorte, o meu futuro, o meu horizonte, me encher de esperança? Será que Deus pode mudar o cenário na minha vida? Será que Deus pode me levar para um outro patamar? Será que Deus pode quebrar essas questões internas ou externas que me paralisam, que me dificultam? A palavra é a mesma: pode, claro que pode. No momento ele pode mudar qualquer coisa. Diz a Bíblia: ele faz nova todas as coisas. Diz a palavra: em Cristo Jesus nós fomos chamados para andar em novidade de vida. Ele pode. Amém? Creia que Deus é poderoso e ele nos capacita para qualquer situação. Quando nós estamos na vontade dele, quando nós damos ouvidos à palavra dele, quando a ação de Deus é resultado do nosso clamor, ele pode mudar qualquer situação num momento. Você dorme à noite, você acorda pela manhã, Deus mudou o cenário. E você fica pensando: uau, dormi chorando, acordei em paz, mudança de cenário, mudança de vida, mudança de horizonte, mudança de futuro, liberdade interna e externa, paz interna e externa. Deus pode fazer isso? Pode. Ele é Deus. Uma ação de Deus pode mudar qualquer situação. Amém, amados? Então, creia na capacitação do Senhor. Outra coisa importante para nos sairmos da opressão para a liberdade é andar mais por revelação do que por sinais. Andar mais por revelação do que por sinais. Gideão, até aquele momento, ele não sabia quem estava falando com ele. Então, porque ele não sabia que era o próprio Deus que estava falando com ele, ele começa a pedir sinais. E tudo bem, Deus é um Deus que dá sinais. Mas sinais apenas apontam o caminho. Guarda isso para a gente entender a diferença de sinais e revelação. Sinais apontam o caminho, é como você estivesse indo com o carro por uma estrada e você começa a ver algumas placas e você sabe pelas placas se tem uma curva lá na frente à direita ou à esquerda. Você sabe pela placa se tem um aclive ou um declive ou qualquer outra situação. Você sabe pelas placas a direção que você está indo. Isso são sinais. Sinais de Deus na jornada da nossa vida apenas apontam para o caminho. E Deus é um Deus que pode dar sinais. Deus é um Deus que dá sinais. Mas nós não andamos por sinais. Nós não vivemos por sinais. Nós não dependemos exclusivamente de sinais. Por quê? Ora, porque o próprio Deus habita em nós, na pessoa do Espírito Santo, para nos guiar. Amém, amados? Isso deve ser uma revelação, deve ser uma verdade, deve ser uma evidência. Eu digo isso porque tem pessoas, não aqui, por aí, que já deveriam andar por revelação. E revelação acontece dentro de nós. Revelação acontece no nosso coração. Revelação é uma convicção do nosso espírito. Revelação é algo que Deus te mostra que vai ficar para sempre na sua vida. É algo que já está impresso no seu coração. É algo que está imprimido dentro de você. Está lá dentro. Não se remove. Você sabe que você recebeu aquilo de Deus. É uma verdade de Deus que está dentro de você, arraigada, estabelecida, é fundamento da sua vida. Então a revelação é isso. Nós temos que andar por aquilo que nós já conhecemos do Senhor. Mas, estranhamente, algumas pessoas que deveriam andar por revelação De repente acontece um sinal e ela... Opa! Ai, meu Deus! Está acontecendo um sinal aqui. Deixa eu ver o que é. Talvez seja por aqui. E de repente ela... Ah, peraí, aconteceu um sinal ali? Ah, será que é para lá? Agora já estou ficando confuso. Pensei que era por aqui, mas agora estou vendo na internet um sinal ali. Acho que é por aqui. Nossa, agora tem um sinal lá. É, mas eu já tinha saído de lá. Ah, então vou voltar para lá, porque agora aconteceu um sinal aqui. Ah, talvez seja aqui. Ai, agora aconteceu um outro sinal ali. Ih, estou perdido. E a Bíblia diz que nos últimos dias iam ter muitos sinais. Tem muita gente dizendo, olha, Deus está aqui, vem para cá. Deus está aqui, vai para lá. Deus está aqui, vai para lá. E Jesus disse sobre isso, não creio. Falou, quando disserem que o reino de Deus está ali ou está lá, não creio. O reino de Deus está dentro de vós. Amém? Fala para o seu vizinho, o reino de Deus está dentro de você. Ande por revelação. Você sabe quem Ele é, você sabe quem te comprou, você sabe quem te salvou, você sabe quem te redimiu, você sabe quem perdoou os teus pecados, você sabe quem é o teu Senhor, você sabe quem habita em você sabe a verdade da palavra que já está dentro de você. Não abra mão da verdade que você já conhece, não abra mão daquilo que Deus já revelou para a sua vida, porque isso é precioso para nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sinto que tem gente, muita gente, neste tempo, nessa geração, removendo fundamentos. E a Bíblia diz que tem um fundamento só, e deve existir só um fundamento na nossa vida, é Cristo. Cristo é o nosso fundamento e ninguém pode edificar sobre outro fundamento, não existe outro. Cristo, Jesus, como Senhor e Salvador da nossa vida, este é o fundamento. Ele é o Senhor, Ele é o centro, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o cabeça da igreja, a nossa vida é Dele, nós devemos olhar para Ele e nós devemos obedecê-Lo e segui-Lo. Ele é o fundamento da nossa vida. Mas tem gente hoje andando por sinais. Ai, vou para cá então. Quem sabe é aqui que a minha vida vai ser mudada, transformada. Que Deus vai me abençoar. Mas já não estou sentindo mais. Aí acontece uma coisa do outro lado. E corre para lá, e corre para cá. E fica assim, perdido. Por quê? Porque Deus falou, não é por sinais. É a minha presença. Gideão pediu um sinal. Deus deu a ele revelação. Diz a Bíblia. Então Gideão viu que era o anjo do Senhor. E disse, ah, Senhor Deus. Vi o anjo do Senhor face a face. Ele falou, olha, me dá um sinal. Ele era voltado para esse negócio de sinais, né? De repente ele abriu os olhos e falou, peraí, ai, 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 agora que eu estou entendendo, eu estou na presença de Deus, eu estou na presença de Deus. Se Gideão tivesse rodeado de pessoas, ele diria, ei, vocês estão percebendo o que está acontecendo? Eu não sabia, mas eu estou na presença de Deus. Eu tinha pedido apenas um sinal, mas Deus está aqui. Deus está falando comigo. Eu estou na presença de Deus. Ele até pensou assim, acho que eu vou morrer, porque eu estou na presença de Deus. Pergunta para o seu vizinho, você está na presença de quem? Ande pela revelação que você tem de Jesus. Amém? Fala para o seu vizinho, ande pela revelação que você tem. Aleluia. Sinais podem confundir, revelação não. Quem anda por sinais é altamente influenciável. E quem anda por sinais fica confuso quando vários sinais começam a acontecer simultaneamente. Quem anda por revelação não, tem convicção própria. Quem anda por revelação, assume a sua vida, a sua direção, baseado na convicção que Deus já deu. E de que revelação nós estamos falando? Da revelação A revelação que é a consciência de Deus, a consciência da presença de Deus em nossa vida, a consciência da presença de Deus dentro de nós, a consciência da presença de Deus em nossa jornada. Amém, amados? Deixa eu falar sobre outro ponto que é também, creio eu, importante para a gente sair da opressão para a liberdade. Derrubar altares pessoais e construir um altar para Deus. Gideão entendeu que ele estava na presença de Deus. E ele pensou que ia morrer, mas Deus disse, paz seja convosco. E Deus fez uma aliança com ele. E ele chamou aquele Deus de aliança de Jeová Shalom, o Senhor é paz, onde até hoje nós dizemos Shalom, a paz de Deus. Começou ali, Deus se revelou como Deus de paz. E quando Gideão entendeu que estava na presença de Deus, quando o relacionamento tinha sido estabelecido corretamente entre Gideão e Deus, ele sabia em quem ele estava na presença, Deus disse uma coisa para ele: ô Gideão, é o seguinte, eu te chamei para fazer algo, eu sou com você, você vai ser agente de transformação, eu vou usar a sua vida e você vai ser bênção para trazer liberdade, mas tem uma coisa, comece derrubando o teu altar pessoal, o altar da sua casa. Diz a Bíblia, naquela mesma noite o Senhor disse, toma o boi que pertence a teu pai, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal que é de teu pai e corta o bosque que está lá ao pé dele e edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte. Duas coisas Deus falou para ele. Primeiro, derruba, depois edifica. Fala aí para o seu vizinho, derruba, depois edifica. Fala de novo, derruba, depois edifica. Fala para o irmão do outro lado aí, derruba, depois edifica. Ah, Senhor, pode deixar que hoje eu estou ouvindo a tua palavra e eu vou derrubar qualquer altar na minha vida. Então, não é tão simples assim. Derrubar altar tem consequência. Então a gente precisa saber, ter muita convicção, se realmente nós queremos andar na presença de Deus, se nós queremos a liberdade do Senhor, se nós queremos a vida que Ele preparou para nós, se nós queremos prosperar no lugar, na terra prometida que Deus nos plantou. Porque tem gente que fala assim, pode deixar que eu derrubo. Derruba nada. E o que Deus disse para Gideão tinha consequências. O que Deus disse para Gideão fazia ele encarar a sua própria casa, fazer ele encarar as outras pessoas. As pessoas quiseram matá-lo. Mas Gideão estava absolutamente convicto. Ele disse, eu não vou mais conviver com isso. E ele então foi lá e derrubou o altar de Baal. E só depois de derrubar o altar de Baal é que ele construiu um altar a Deus, conforme a direção do Senhor. Então primeiro nós temos que derrubar altares em nossa vida. Ah, será que eu tenho algum altar? É o Espírito Santo, novamente, que pode nos mostrar se nós temos algum altar em nossa vida. Existem alguns altares que são bem conhecidos, né? Posição, orgulho, dinheiro, ministério. Altares. A pessoa fala, isso aqui eu não abro mão. Situações, processos, vícios, estilo de vida, muita coisa pode ser altar em nossa vida. Eu gosto de pensar no altar como aquela situação onde você de vez em quando vai ali e presta uma adoraçãozinha. Aí você está lá vivendo na sua vida, mas você volta aqui e presta uma adoraçãozinha. Aí passou mais alguma coisa, você volta ali e presta uma adoraçãozinha. E alguém pergunta para você, pode viver sem isso? Ou às vezes você mesmo pergunta para você, será que eu posso viver sem isso? Ah, eu não quero viver sem isso. Aqueles que estão prontos para derrubar o altar são aquelas pessoas que têm a coragem de dizer sinceramente para Deus, Deus, eu posso viver sem qualquer coisa, menos viver sem o Senhor. Amém? Porque tem muita gente fazendo uma oração contrária. Deus, eu até te sigo, eu até te sirvo, mas eu não largo essa situação. Deus, eu até ando nos teus caminhos, desde que o Senhor abençoe tal coisa. Não é assim que a gente derruba o altar. A gente derruba o altar dizendo, Deus, eu abro mão de qualquer coisa. Espírito Santo, mostra o que está atrapalhando o meu relacionamento com Deus. Espírito Santo, mostra o que está endurecendo o meu coração. Espírito Santo, mostra o que está me distanciando do Senhor. Espírito Santo, mostra o que está trazendo frieza para a minha vida. Espírito Santo, mostra o que está me prejudicando. Mostra o que é contrário a Deus. Espírito Santo, mostra mesmo aquelas coisas que são lícitas, mas de alguma forma me embaraçam diante do Senhor. Mostra, Espírito Santo, e eu estou disposto a arrebentar esse altar. Eu estou disposto a descer o machado nesse altar. Eu estou disposto a descer a marreta nesse altar e enfrentar qualquer situação, enfrentar qualquer circunstância, enfrentar qualquer oposição, não importa. E Gideão fez isso, ele derrubou o altar, e no dia seguinte tinha um monte de gente querendo matar Gideão. Mas novamente, a graça de Deus se manifestou, e o pai de Gideão, dono do altar, olha que interessante, disse assim, bom, esse altar aí era para um outro Deus, então, se aquele outro Deus é Deus, então que aquele outro Deus, ele que contenda com Gideão, é melhor a gente não contender. Esse altar era para Baal, então ele derrubou o altar de Baal, Baal que se entenda com Gideão, e o nome dele ficou sendo chamado ali no meio como Jerubaal, ou seja, que Baal contenda com ele. Mas sabe o que aconteceu? Ele prevaleceu. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus tomou a vida de Gideão e ele tocou a trombeta de Deus no sonido certo. Esse é o sexto ponto que eu quero compartilhar com você rapidamente. Nós precisamos, para sair da opressão à liberdade, passar por esses processos e conhecer, irmãos, o toque da trombeta de Deus. Diz a Bíblia que então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiezritas se ajuntaram após ele. Então diz a Bíblia que Gideão tocou essa trombeta, Israel se juntou, e ao toque, ao som dessa trombeta, todo mundo entendeu que era a trombeta de Deus, o toque de Deus. E sabe o que o Novo Testamento diz, lá em 1 Coríntios? A palavra diz assim, se a trombeta não der o sonido certo, quem se preparará para a batalha? Então, duas coisas. Primeiro, nós precisamos ter os ouvidos afinados, treinados, preparados para ouvir o sonido certo. Essa trombeta é a palavra de Deus. Essa trombeta é a voz de Deus. Essa trombeta é a palavra pregada. Essa trombeta é a palavra profética. Essa trombeta é a palavra que vem do céu, que vem de Deus. E nós precisamos ter ouvidos preparados para ouvir a palavra de Deus e nos preparar e corresponder à palavra de Deus. Então precisamos ter ouvidos treinados, mas também precisamos ter uma vida, uma boca afinada com aquilo que vem do céu. Hoje nós vivemos um tempo que muita gente fala muita coisa. Muita gente fala bobagem em nome de Deus. Muita gente fala coisas contrárias a Deus em nome de Deus. E muita gente fala coisas até corretas e que são da Bíblia, mas não são a palavra certa para o momento certo. É preciso que nós compreendamos que Deus tem uma ênfase, que Deus tem uma palavra, que Deus tem uma direção para cada fase, para cada momento da nossa vida e para cada momento da história. E a gente entende isso olhando para aquele processo no exército, por exemplo. No exército tem o toque de acordar. E alguém lá toca a trombeta, todo mundo sabe que tem que acordar. Tem o toque de se apresentar. Tocou a trombeta, todo mundo sabe que tem que se apresentar naquele momento. Tem o toque de descansar, de recolher. Todo mundo tem que conhecer o toque, todo mundo tem que respeitar o toque da trombeta. Por quê? Porque eles conhecem o toque, conhecem as consequências de desobedecer o toque. No reino de Deus também é assim. Há uma palavra sendo falada, sendo pregada, sendo ministrada por pessoas diferentes, com graças diferentes, com dons diferentes, com unções diferentes, existem dons diferentes, existem ministérios diferentes, existem operações diferentes, mas o Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo. O Espírito é o mesmo. Então não pode destoar. Quem não entende o som da trombeta, o sonido da trombeta, começa a destoar. Começa a distrair, começa a ir para outros lugares. Em vez de se apresentar, vai passear. Em vez de descansar, está acordado. E começa a fazer coisas estranhas, coisas diferentes. Mas a pessoa fala, não estou errando. Mas esse não é o sonido certo. Então Gideão foi cheio do Espírito Santo, ele tocou a trombeta e Israel se juntou. Amém? Se juntou. Mas mesmo muita gente tendo se juntado, Deus ensinou mais uma coisa para Gideão, dizendo o seguinte: não coloque a sua expectativa nas pessoas. Fala para o seu vizinho, mesmo que muita gente se junte ao seu redor, não coloque a sua expectativa nas pessoas. Sua expectativa deve estar sempre em Deus. Que Gideão tocou, juntou 32 mil, ele falou, bom, já está ficando legal, tem muita gente. Deus falou, não, tem muita gente. E depois de alguns processos, você conhece a história, sobrou quanto? 300. 300 para enfrentar de cara 135 mil midianitas, mais os seus camelos, mais os seus aparelhos de guerra, mais o treinamento, mais tudo que eles tinham. 300 para enfrentar 135 mil. Deus estava ensinando mais uma coisa para Gideão, dizendo o seguinte: nunca olhe para o natural, não dependa das pessoas, não ponha sua confiança nas pessoas. Pessoas são bênçãos em nossa vida, amém? Pessoas caminham com a gente, mas se de repente a pessoa for para um lado, continue firme. Se um desviar para o outro, se um não entender o toque de Deus, se a pessoa não tiver fé, não tiver coragem, não tiver o alinhamento necessário, não tem problema, continua firme com a sua vida em Deus. Amém? Porque Deus dará a você liberdade e plena vitória em Cristo Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar em pé e vamos orar sobre isso em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Quantos estão atentos à palavra do Senhor? Amém? Fique atento à palavra de Deus. Está sendo liberado sobre a tua vida. Em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Nesse momento, deseje de todo o teu coração receber do Senhor. Receber do Senhor. Aleluia. Essa transformação, essa mudança. Esse tempo de mudança de cenário pode acontecer na sua vida, pode acontecer hoje, pode acontecer nesse tempo, pode acontecer se você quiser. Em nome de Jesus, eu quero proclamar e declarar e profetizar algumas coisas sobre a sua vida. E eu te encorajo, na medida em que você sentir a testificação do Espírito Santo, agarre. Na medida que você sentir a testificação do Espírito Santo, agarre essa palavra, agarre a promessa, agarre aquilo que o Espírito Santo testifica no seu coração. Diga para você mesmo, isso é para mim. Diga para a sua carne, eu recebo. Diga para a sua carne, eu tomo posse e por essa palavra eu vou viver. Não porque é uma palavra minha, a palavra não é minha, a palavra é de Deus para a sua vida. Isso o Espírito de Deus testifica aí dentro de você. Agarra isso. Toma posse no seu coração. Deus te ama. Ele quer alinhar a nossa vida. Ele quer nos alinhar com Ele. Ele quer nos levar a um lugar sempre de liberdade. Não de opressão. Não de jugo. Ele quer nos levar a um lugar de vida abundante. Mas há um processo. Existem algumas ações do Espírito Santo em nós. Existem algumas ações da palavra de Deus em nós. Nós não podemos desejar uma mudança permanecendo na mesma coisa, no mesmo entendimento, na mesma convicção, talvez na mesma incredulidade, na mesma frieza, no mesmo distanciamento, no mesmo endurecimento de coração. Não, não, o Espírito de Deus quer nos transformar para nos levar para Ele, para nos levar para a presença dEle. Então a primeira coisa que eu quero orar sobre a tua vida, sobre a minha própria vida, é: Senhor, gera em nós clamor. Oh, Espírito de Deus, Espírito de Deus, libera teu poder sobre nós. Espírito Santo, gera em nós esse clamor. Espírito Santo, nós reconhecemos que não temos clamado, nós não temos chorado diante do altar, nós não temos ficado angustiados, nós não temos ficado incomodados o suficiente. Nós reconhecemos, Senhor, que muitas vezes ficamos indiferentes, distantes, apáticos, frios, endurecidos, coniventes. Senhor, pelo teu Espírito, libera o teu poder. Começa a orar aí no seu lugar. Começa a pedir com as tuas palavras. Começa a falar por você mesmo. Espírito Santo, haja em mim. Espírito Santo, opera em mim. Espírito Santo, que habita em mim, coloca em mim clamor. Ó Espírito de Deus, gera em mim clamor, gera em mim clamor, gera em mim clamor. Espírito Santo, trabalha no meu coração, quebra o jugo. Espírito Santo, joga água nessa aridez da minha vida, nesse deserto, nessa terra seca. Rega, Espírito Santo, o meu coração e gera em mim indignação, gera em mim clamor, gera em mim angústia, gera em mim um estado de inconformismo com o mundo, com a minha carnalidade, com as questões que talvez eu tenha ficado indiferente. Gera em mim, Espírito Santo, uma reação do céu, não uma reação da carne. Gera em mim, Espírito Santo de Deus, uma reação do céu, uma reação, Espírito Santo. Oh Senhor, gera em nós, Senhor. Envia, Senhor, a tua palavra profética, como naqueles dias o Senhor também enviou. Envia, Senhor, a tua palavra profética, como o Senhor enviou no meio de Israel. Eles estavam na terra prometida, mas eles estavam oprimidos. Eles estavam na herança, mas eles estavam acuados. Eles estavam na terra que o Senhor deu de presente, mas estavam enfraquecidos. E Senhor, nós habitamos hoje em tua presença, mas talvez por situações, por dificuldades, por problemas, por carnalidades, por pecados, por tantas coisas, nós ficamos igualmente oprimidos, enfraquecidos, com medo. Ó Espírito Santo, gera em nós clamor, gera em nosso coração clamor, acende em nós clamor, acende em nosso coração clamor. Ó Senhor, eu te peço também, ó Deus, abre os olhos do nosso entendimento, para que nós recebamos a palavra de Deus como palavra de Deus. Eu profetizo sobre a tua vida que Deus vai enviar palavras ao seu coração como palavras vivas, como palavras rema, como palavras que devem ser agarradas, capturadas por você, que vão mudar a sua vida. Talvez ele já tenha enviado algumas palavras hoje à noite, mas vai enviar muito mais. Agarre estas palavras com o temor de Deus no seu coração, com fé, com convicção. Agarre, não fique indiferente à palavra de Deus. A palavra de Deus é santa, a palavra de Deus merece reverência, a palavra de Deus merece fé, a palavra de Deus merece ser considerada, a palavra de Deus merece ser exaltada no nosso coração, porque ela é uma palavra que está exaltada nos céus, está estabelecida nos céus. A palavra viva é uma pessoa, é a pessoa de Jesus, e nós precisamos dar importância à pessoa de Jesus. Quando você agarra a palavra viva de Deus, você está abraçando Jesus, aquele que te liberta. A palavra viva de Deus se liberta. Envia, Senhor, a tua palavra. E abre, Senhor, os olhos do nosso entendimento. O Espírito Santo nos capacita a agarrar a palavra em nossa vida. Oh, que a palavra não passe de você. Que a palavra de Deus não seja desperdiçada por ninguém. Que a palavra não seja desprezada por ninguém. Agarre a palavra de Deus para a sua vida nesta noite e cada dia. Agarre a palavra de Deus. Oh, a palavra de Deus está sendo liberada no seu espírito, no seu coração. A palavra de Deus vai chacoalhar você. A palavra de Deus vai chacoalhar a sua vida. A palavra de Deus vai causar insônia em você. Você vai dormir e acordar com a palavra. Jeremias disse: Senhor, achando a tua palavra, eu logo a comi. Você vai comer a sua palavra. Talvez a palavra no início vai parecer amarga na sua boca, mas eu digo, quando descer para o teu coração, ela vai ser doce. Doce como mel. Mais doce do que o mel. Vai ser a palavra de Deus na sua vida. Porque você vai olhar ao seu redor. E ainda que as circunstâncias sejam difíceis, sejam problemáticas, sejam complexas, ainda que os seus inimigos estejam à espreita, ainda que no natural você não veja esperança, você olha para dentro de você e a palavra de Deus está ali, firme, segura, te amparando, te fortalecendo, oh, resistindo, te levando além, te capacitando. Receba a palavra de Deus na sua vida. Deus vai te dar vitória. Aleluia. Não abra mão da revelação. Eu oro e profetizo sobre a tua vida que muitas coisas vão ser agora, 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 avivadas pelo Espírito Santo de Deus. Coisas que você já ouviu, coisas que estavam estabelecidas na sua vida, que não foram conhecimento humano, foi revelação, mas estava lá no fundo, estava lá esquecido. O Espírito Santo de Deus vai avivar. O Espírito Santo de Deus vai vivificar a revelação dentro de você. E você vai dizer para a tua carne: peraí, o que é que eu estava fazendo? Como é que eu deixei de lado essas verdades tão preciosas? Como é que eu estava deixando de lado a revelação de Deus na minha vida? Deus já falou comigo tantas vezes. E eu não posso, eu não posso, eu não posso deixar de lado o que eu sei. Eu não posso negligenciar o fundamento da minha vida. E o Espírito Santo vai vivificar te lembrando de coisas. Ele vai te lembrar e vai dizer: lembra quando eu te ensinei isso? Isso está gravado no teu coração. Não está gravado em tábuas de pedra, está gravado em tábuas de carne, está gravado no teu coração. A palavra viva de Deus vai ser vivificada dentro de você. E essa palavra viva, esta palavra tocada pelo Espírito Santo, ativada pelo Espírito Santo, vai começar a trazer mudança neste tempo. Vai começar a fazer você rir, vai começar a fazer você chorar de alegria, vai começar a fazer você se levantar em esperança, em força, na presença de Deus. Vai começar a te dar um horizonte, vai começar a te fazer forte, vai começar a libertar a sua vida. A palavra de Deus é verdade que liberta. Essa palavra vai começar a florescer, essa palavra vai frutificar, essa palavra vai transformar a sua vida. Em nome de Jesus eu profetizo. Oh, o Espírito de Deus vai vivificar a palavra dentro de você. Aleluia. Xerebalabassô. Oh, Jesus, oh Espírito de Deus.